Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com Leila Gouveia, autora do livro Estrela Breve, Lupe Cotrim, uma biografia literária. Este volume foi publicado pela Imprensa Oficial.
Leila, somos um país sem memória. Quem foi Lupe Cotrim?
Lupe Cotrim foi um dos poetas mais destacados no Brasil dos anos 60. Poeta de grande projeção, inicialmente paulista e depois nacional. E ao mesmo tempo foi uma grande estudiosa, não só de literatura, como de filosofia. Ela se graduou em filosofia pela USP, ainda na Rua Maria Antônia, e depois iniciou um doutorado em estética, sob orientação da professora Gilda de Melo e Souza, também na USP, e iniciou uma carreira docente brilhante na Escola de Comunicações da USP. Ela integrou o primeiro grupo de docentes da atual ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP.
Leila, o que a levou a iniciar o livro com a Lupe ingressando na Faculdade de Filosofia?
Como quase toda biografia, essa poderia ser também chamada uma biografia de formação. Ela enfoca particularmente a formação, a busca poética, a procura da poesia de parte da Lupe Cotrim. Então, eu considerei importante destacar inicialmente as procuras poéticas da Lupe, especialmente numa fase de impasse em sua produção lírica, em que ela buscou a Faculdade de Filosofia à procura de uma nova concepção do mundo, à procura de problematizar certas convicções humanistas e refletir sobre a linguagem.
Vou-me embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tenho uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgara. Vou-me embora para Pazárgara. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, a rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada.
Leila, você poderia comentar o contexto histórico e literário em que Lupe Cotrim está inserida?
Pois é, realmente foi um contexto de extrema efervescência cultural, política no Brasil e também no mundo. Ela estreou nos anos 50, mas foi extremamente atuante, especialmente nos anos 60, tanto como poeta, como estudiosa e como militante contra a ditadura, contra o arbítrio, desde 64, com o golpe militar no Brasil. Ela foi sempre uma pessoa extremamente corajosa, lutou contra as restrições de liberdade e, ao mesmo tempo, refletindo sobre a sua própria poética, ela buscou uma poesia mais engajada, uma poesia social, sem panfletarismo, uma poesia concisa, mas com forte apelo social, em resposta também, como a maioria dos intelectuais e artistas no Brasil, às truculências e às injustiças que se cristalizaram, especialmente com a ditadura militar.
Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Leila, o que você destacaria da relação epistolar envolvendo Lupe Cotrim com Carlos Drummond de Andrade?
Esta é uma questão importante porque, sem dúvida, a mais importante correspondência da vida breve de Lupe Cotrim, que faleceu com apenas 36 anos, no início de 1970, foi com o grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ela sempre teve um fascínio pela poesia do Drummond, o que a levou a enviar a sua primeira cartinha, e chegou a enviar mesmo um pequeno trabalho que ainda adolescente tinha escrito sobre o poema de Sete Faces do livro inaugural de Drummond, e com isso eles se aproximaram muito. Ele se encantou com a espontaneidade, com a simplicidade da Lupe Cotrim, com a inteligência e o brilho, e mantiveram realmente uma correspondência que se prolongou ao longo de toda a produção poética da Lupe, ao longo de 15 anos. Hoje temos cerca de 50 documentos, sobretudo cartas, mas também cartões, além de dedicatórias em livros, e com isto, sem dúvida, foi a mais importante correspondência da vida de Lupe.
Procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, A vida é um solo estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças versos com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso a efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou, não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.
Eu escrevi um artigo com uma breve análise sobre essa correspondência tão importante, especialmente para Lupe com Drummond. 48 da revista do IEB, com o título Algumas Lições do Amigo. Porque, naturalmente, Drummond tinha uma correspondência em que abordava inúmeros assuntos, mas muitas vezes também comentava a obra da Lupe e sempre incentivou e a estimulou como poeta.
Do Cão Sem Plumas. Discurso do Capibaribe. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida, o silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. Como todo rial é espesso. Aquele rio é espesso e rial. Como uma maçã é espessa. Como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro. Como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro. Como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso, como uma maçã é espessa. Como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Aquele rio é espesso como o rial mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra. Porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Como uma fruta é mais espessa que sua flor. Como a árvore é mais espessa que sua semente. Como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. E espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. O dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo.
Leila, a atuação de João Cabral de Melo Neto deslumbrou Lupe Cotrim. Quais os aspectos da produção do escritor pernambucano que chamaram mais a atenção da poeta paulista?
O poeta de predileção número um da Lupe sempre foi o Carlos Drummond de Andrade. Mas ela, quando estava em busca de uma nova dicção poética, e por isso ela foi estudar filosofia, por isso ela foi refletir sobre a poesia e a linguagem, ela descobriu João Cabral e ficou fascinada com a concisão do João Cabral de Melo Neto, o poeta seco, o poeta lapidar, não é? E ao mesmo tempo com a forma com que João Cabral refletia sobre a realidade social. Eu acho que essas duas questões, a concisão, a linguagem econômica de adjetivos, a linguagem seca de Cabral e, ao mesmo tempo, a questão social na poesia do Cabral, foram os dois fatores que a levaram a ser atraída de tal forma pela poesia dele. O dúplice. Ser poeta é meu resíduo de tristeza ao não ser triste. A dor que devera sente é a que sinto. E o que vemos a mais nas coisas simples, os subterrâneos cavados nas doces superfícies, é nosso modo de unir o solto e o que resiste.
Leila, em geral, a beleza abre portas, com exceção do teatro, que até prejudica. No caso da literatura, ajuda ou atrapalha?
Eu acho que isso deve depender muito, né? É um fato curioso que nós, brasileiros, tenhamos escritoras extraordinárias e, ao mesmo tempo, tão belas, né? Existem várias, né? A Cecília Meirelles foi uma belíssima mulher. A Clarice Lispector, na prosa, uma beleza exótica, muito bonita. A Lígia Fagundes Telles sempre foi um tipo de beleza também na prosa. E na poesia, Hilda Hilst era também uma mulher belíssima. A própria Renata Palottini e a Lupe, também de uma beleza realmente extraordinária, beleza física. E, aliás, eu cito as três porque as três formavam um trio de poetas paulistas muito promissoras na época, não é? A Hilda Hilst, a Renata Palottini e a Lupe Cotrim. E havia até uma discussão qual delas chegará lá. Enfim, cada uma chegou como pôde. E Lupe teve a produção interrompida muito cedo. Agora, a beleza para Lupe atrapalhava quando ela conversava com intelectuais e críticos, e ela mesma dizia, olhavam para ela com ironia, né? Quando ela se dizia poeta. E, aliás, um detalhe, ela não gostava de ser chamada de poetisa. Ela costumava dizer, poetisa é a mulher do poeta. Eu sou poeta.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.